Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã, com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
Olá, ouvintes da Mais FM. Está começando o Diálogo Mais dessa semana. E vamos subir a temperatura na política local. Eu estou trazendo Breno Teixeira, suplente de vereador e empresário, para a gente conversar um pouco também sobre a exposição agropecuária, que muita gente até pensa que ela tem diminuído de tamanho, mas, pelo contrário, em nível de negócios, ela tem aumentado a quantidade de negócios, e o Breno vai mostrar para a gente, explicar para a gente que é exatamente o contrário do que muita gente, muitas vezes, estava pensando. E a gente vai falar sobre o cenário político local. E aí o Breno é uma pessoa que, além de suplente de vereador e empresário, já tem participado de várias campanhas políticas aqui e conhece muito bem esse cenário há bem mais de 20 anos, né, Breno? Então a gente vai começar esse bate-papo, vamos rodar a vinheta e a gente volta já, já, rapidinho. Diálogo Mais, diálogo se constrói com informação e respeito. A gente volta já.
Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Bom, agora nós estamos de volta após a vinheta em definitivo. Estou aqui com Breno Teixeira, suplente de vereador e empresário, para a gente conversar sobre o cenário político de Iguatu e também um pouco sobre a exposição. Vamos começar sobre a exposição, tá, Breno? Primeiro, seja bem-vindo ao diálogo. Te receber aqui é um prazer muito grande. Eu sei que tu está na correria aí por conta da exposição, mas abriu esse espaço para a gente tocar dois assuntos que eu acho muito importantes e que você, com certeza, tem bastante conhecimento. Primeiro, como que está a exposição em volume de negócios? Como é que está esse ano, essa edição?
Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM. É um prazer estar aqui com você, nessa emissora de tão grande importância, de tantos trabalhos bonitos em prol da comunidade iguatuense. A Expo Iguatu se iniciou agora no dia 6 e estamos ansiosos com esses dois últimos dias, esse final de semana que vem chegando aí, estamos esperando um público em massa. A Expo Iguatu, em números de negócio, as expectativas são que aumente mais 5 milhões. Haja visto que a exposição passada nós tivemos 15 milhões aproximadamente em negócios e estamos esperando que a gente bata essa meta. Todas as empresas que vêm expor estão muito satisfeitas. Ontem nós passamos em todos os estandes, de um por um, e estão todos satisfeitos em estar participando do evento. Eles sabem a importância da exposição agropecuária de Iguatu aqui na nossa cidade.
Você falou que esse ano nós vamos ter mais 5 milhões em negócios, né? Isso mostra que a exposição está mais viva do que nunca, né?
A exposição de Iguatu, eu que costumo viajar, porque eu também sou criador, viajo por muitas exposições. A exposição de Iguatu, a exposição tem se destacado na parte automobilística. É uma exposição que todos os expositores de máquinas e de tratores de grande porte têm vindo para a nossa região, para a região Centro-Sul. E Iguatu tem sido a cidade escolhida. Todas essas empresas que vêm para Iguatu, todo ano elas retornam, e é a exposição que eles conseguem fazer mais negócios. Eles têm apostado na Expo Iguatu todos os anos. E esse ano nós dobramos o número de estandes de máquinas pesadas. A região Centro-Sul está bem, bem coberta desse setor que tem crescido muito, a agropecuária, aqui na nossa região.
Aproveitando esse espaço que você está falando aqui, da coisa, só vou te interromper, porque eu sei que você vai já entrar nesse assunto também. Nós, no passado, já vestimos praticamente o estado, produzindo algodão. Né, alimentamos também, porque tinha carne e leite, queijo, um monte de coisa nessa linha, né, e também tinha uma água boa. Né? A gente está retomando a nossa vocação agrícola com esse, né, volume de negócios?
Luiz, eu acredito que Iguatu hoje tem se tornado muito forte na bovinocultura. Você sabe que fomos os maiores produtores de algodão do Nordeste, quando o Nordeste foi o maior produtor de algodão do Brasil. Mas hoje vem se destacando no nosso município, é a bovinocultura. A bovinocultura está muito forte, muito aquecida, são grandes empresários investindo nessa atividade. Agora mesmo na exposição vamos ter um leilão com 40 lotes de novilhas de alta genética e estamos recebendo hoje na Expo Iguatu muitos produtores das cidades circunvizinhas. Estamos esperando que o número de negócios cresça muito mais devido a esse leilão que vai ter na nossa feira.
Ótimo, isso é uma boa notícia. Você que ainda não foi à exposição de Iguatu, né? Aproveita, hoje sábado, ainda tem tempo, é sábado até domingo, né, Breno?
Isso. O leilão se inicia amanhã, às 9 horas da manhã. Agora, nesse momento, na Expo Iguatu, está tendo julgamento de animais de pequeno porte. Nós temos animais lá todos os dias sendo julgados, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Hoje está sendo julgado os ovinos, amanhã vão ser julgados os caprinos. Desde 4 horas da manhã, que nós estamos no Parque de Exposição, Parque Enéas Bandeira Filho, né? Porque hoje já se iniciou o torneio leiteiro caprino. O torneio leiteiro bovino iniciou-se ontem. E pela manhã, todos os dias, às 6 horas da manhã, nós estamos fazendo essa distribuição do leite para as famílias carentes. É importante que você que está nos ouvindo, que precisa desse leite, pode ir ao Parque de Exposição cedinho, que está sendo doado todo o leite retirado dos animais.
Essa é uma boa notícia, principalmente porque nós temos em Iguatu 37 mil pessoas em situação de insegurança alimentar. E com certeza esse leite vai ajudar muita gente, né?
Isso, Luiz. Eu fiquei emocionado hoje pela manhã de ver a quantidade de famílias lá com as garrafas PET indo receber esse leite lá, falando da alegria desse momento que nós vivenciamos hoje pela manhã. Quem tem um coração bom e vê aquelas pessoas ali recebendo leite a custo zero, a felicidade a gente vê no semblante das pessoas. E até domingo nós estaremos no Parque de Exposição fazendo essa doação desse leite.
Essa é uma ótima notícia, isso mostra que além de ser um evento de negócios, é um evento também de cunho social, ou seja, ajuda as pessoas, tem solidariedade no meio também, né?
Isso, Luiz. A Expo Iguatu é uma festa muito grande, muito grande. E a gente tenta, com todo o dinheiro arrecadado dentro desse evento, que esse dinheiro retorne à sociedade. Como que esse dinheiro vai retornar à sociedade? São bancos de fraldas do Rotary, que nós temos lá cadastrado inúmeras pessoas deficientes em casa, pessoas de idade que a gente precisa estar abastecendo com fraldas geriátricas, são distribuição de cadeiras de rodas para as pessoas que precisam, cadeiras de banho. Haja vista que o Rotary também faz inúmeros trabalhos que precisam ser mais divulgados, que as pessoas não sabem, às vezes passam lá, para que é que serve o Rotary, mas não conhecem de perto o trabalho dos 42 sócios que tem lá. Nós também, todos os anos, nós temos algumas ações importantes. Nós pegamos todos os alunos, os bons alunos das escolas públicas e fazemos uma avaliação. Esses melhores alunos que passaram nesse nosso teste são bancados nas escolas particulares em o primeiro, segundo e o terceiro científico. E esses alunos têm a condição, quando terminam os seus estudos num colégio mais qualificado, eles vão disputar o vestibular de igual para igual. Haja visto que agora tivemos um dos bolsistas do Rotary Club de Iguatu, que passou em segundo lugar para a medicina.
E é interessante isso, eu tenho acompanhado o trabalho do Rotary, eu vivo, sempre digo isso, só olha, gente, o trabalho que eles fazem lá, quase que em silêncio, né? É um trabalho muito importante e ajuda muita gente, com toda certeza ajuda muita gente. Então é importante que, até mesmo essa ação do Rotary, todas essas ações, não apenas uma, sejam bem divulgadas, né? E eu queria te fazer uma pergunta, a pergunta que todo mundo quer saber, principalmente com relação a retorno, né? Que é o retorno sobre investimento. Vocês fazem um investimento, a exposição não é um evento barato, né? Mas em relação ao que é investido, em relação ao que se consegue em volume de negócio, como é que você consegue analisar? Por exemplo, quanto que é colocado lá em dinheiro e quanto que se retorna desse dinheiro em negócio?
Luiz, é um volume muito alto e é preciso que as pessoas, que os empresários da nossa cidade abracem esse evento. Haja visto que desde o dia 5 não tem mais, do dia 5 não, vou dizer a 15 dias antes do evento, não tem mais um hotel na cidade de Iguatu. O pessoal está alugando chácaras, as pessoas que vêm de fora, porque está tá lotado lá. Tem pessoas amigas que estão dormindo em motel, porque Iguatu não está nem suportando o tamanho da nossa festa. Haja vista que aquece tudo. São os mototaxistas que estão trabalhando diariamente. São as boutiques, são os salões de beleza. O giro de pessoas aqui na nossa cidade é muito grande. Está aquecendo o comércio. Além das ações sociais do Rotary também, esse evento o Rotary faz aquecer o comércio do município de Iguatu. E não é justo que os grandes empresários não abracem essa festa, né? Eu costumo dizer que, dependendo de mim, essa festa não vai se acabar nunca. Mas se todo mundo chegasse mais para perto, como se fala, eu gosto de falar bem no popular, a festa a cada ano ia crescer mais. E o nosso município precisa, gera inúmeros empregos lá, quantidade de camelôs que estão trabalhando lá, pipoqueiros, todos a custo zero dentro do parque de exposição. São os estacionamentos, são pessoas que precisam viver com dignidade, que estão sem condições, sem esse apoio, sem esse suporte. E a gente fica feliz em ajudá-los. Eu costumo dizer que é muito difícil fazer uma exposição dessa sem um apoio pesado da Prefeitura Municipal, sem o apoio do Estado. São 58 anos, mais de meio século, né, a Expo Iguatu, e precisa que as pessoas, o poder público, veja com bons olhos o que a Expo Iguatu representa para o município de Iguatu.
Isso é um dado interessante, porque vocês, além de investirem num projeto maduro, né, e que já tem tradição pelo tempo, 58 anos, é um projeto que tem retorno direto, é volume de negócios, que você me falou, que inclusive esse ano são 5 milhões a mais do que foi o ano passado, que já foi um ano bom, né? E ainda temos o retorno indireto, que é exatamente aquilo que você acabou de dizer para a gente, que movimenta toda uma economia da cidade, e Iguatu precisa. Nós vamos falar disso com relação à questão de geração de emprego, já já, quando a gente for falar do cenário político e econômico da cidade. Breno, agora nós vamos mudar de assunto, tá? Você que ainda não foi à exposição, dá um pulinho lá, vai ver lá, leva o filho, leva a criança, leva tudo, acho que vai ter, tem diversão para todo mundo, né? Tem para quem gosta de ver animal, tem para quem gosta, tem quem precisa buscar um leite, tem também para quem está afim de ouvir uma música, tomar uma cerveja gelada, botar o menino para brincar no brinquedo e gastar dinheiro comprando as besteirinhas, porque eu tenho uma filha, ela não pode ver essas coisas, está querendo comprar tudo, né? Menino dá prejuízo. É assim mesmo. Então, é o que a gente vai fazer. Ó, agora vamos mudar de assunto, tá? Não deixa de ir para a exposição, tá? Dê essa força para o pessoal, valorize o que é seu. Valorize a sua terra, valorize o que é nosso. Vamos parar com essa coisa de que o iguatense parece que ele é turista na terra que ele mora. Não, isso é seu também. São 58 anos de um belíssimo trabalho feito por várias pessoas e que gera negócio, gera emprego e gera renda para cá. É isso que a gente precisa. E é isso que a exposição faz todo ano, nessa época agora que ela acontece. Ok? Agora nós vamos falar de um assunto que está todo mundo querendo ouvir também, tá? Que é a curiosidade. O Breno faz parte de política bem mais ou menos 20 anos, né, Breno? Por aí, né? Então, quer dizer, conhece o cenário político de Iguatu, viveu o cenário político de Iguatu, vive o cenário político de Iguatu. Então, ninguém melhor que alguém que está no campo mesmo, eu digo no campo da política, no sol quente, como a gente diz, para poder falar sobre esse tipo de assunto com a gente. Breno, como que você avalia o cenário político de Iguatu nesses 20 anos?
Luiz, eu hoje estou muito triste pela maneira que Iguatu é tratado. Fico muito, muito triste porque Iguatu não merece. E a gente que ama a nossa cidade, eu nasci e me criei no Iguatu, nunca morei um dia fora dessa terra. É a terra que eu costumo dizer lá em casa, quero ficar e até morrer aqui. Mas eu fico triste porque as pessoas não olham com carinho pelo Iguatu. Iguatu, de 20 anos para cá, a gente vê que Iguatu não teve um crescimento, que Iguatu não ficou mais bonito, né? A gente sofre muito com isso. E você vê no rosto das pessoas o quanto a nossa cidade tem atrasado nesses últimos anos.
Uma coisa que eu queria te perguntar é com relação ao cenário atual. A gente desponta aí para 3 vias, mais ou menos, né? Imagino que o Ronald, já pelo que ele está fazendo, eu acredito que ele não vá querer se lançar para alguma coisa, né? Ou para a reeleição, ou para vereador, ou tentar ser prefeito, né? Temos a outra candidatura, pré-candidatura, no caso, que seria a do filho do deputado, né? E o Sá, empresário, né? Que agora está fazendo toda essa transição na empresa para ter o tempo necessário que ele precisa para poder se dedicar a esse projeto que ele chama do Iguatu Tem Jeito. Como que você avalia esse cenário agora?
Luiz, eu acredito que todo Iguatu já sabe a minha escolha política, a escolha que eu tomei nesses últimos dias de minha vida. Você sabe que fui candidato a vereador pela primeira vez, tive 929 votos e errei na estratégia e não consegui me eleger. Assumi por 6 meses a Câmara, fiz um brilhante trabalho que incomodou muito lá e resolvi tomar outro rumo político em minha vida. Iguatu está precisando de um gestor. Iguatu não está precisando de uma pessoa bonita. Iguatu não está precisando dos velhos políticos que fazem política comprando lideranças. Iguatu está precisando de um gestor. De um gestor para botar a cidade nossa no rumo certo. E por isso que escolhi andar ao lado do empresário Sá, uma pessoa que eu já conheci há muitos anos, uma pessoa honesta, digna, que tem um passado limpo. E eu estou apostando todas as minhas fichas nele, sabe, Luiz? E acredito que ele dará um rumo certo à nossa cidade. Nós estamos precisando de mudar. Vamos dar oportunidade a outra pessoa. São 20 anos com os mesmos políticos à frente do nosso município. E por que não mudar? Caso ele não faça uma boa administração, a gente muda novamente. Agora o povo tem que mudar, tem que dar nova oportunidade. A gente, por onde passa, vê que o pessoal quer mudança. E eu estou muito confiante mesmo. Eu tenho certeza que o Sá irá surpreender aqui. Ele é pré-candidato a prefeito aqui do nosso município. E eu tenho certeza, não tenho dúvidas, que será muito bem aceito. Onde a gente passa, o pessoal nos para, pergunta. E a gente vê, eu saí por inúmeras vezes com ele, e o pessoal dando força, vá até o final, nós estamos precisando de você. O pessoal está sofrido, a cidade está sofrida, e é preciso que a gente tome novos rumos.
Uma coisa interessante que você falou, que eu venho colocando, até mesmo em alguns comentários que eu faço na coluna do Balaio de Gatos, que tem uma turma que gosta, uma turma que detesta, mas é isso mesmo. Jornalismo não é feito para agradar ninguém, é feito para fazer o que tem que ser dito. É dizer aquilo que muitos que não querem ouvir e falar a verdade, né? E ela dói às vezes. Enfim, nesses 20 anos, depois da eleição do Adilmo Costa, todos os prefeitos dessa cidade ou eram do Cocobol, ou eram laranjas, ou eram crias, apartadas, né? Porque brigaram e mudaram de lado. Esse cenário é interessante que ele arremete para uma coisa. Iguatu é progressista para eleger presidente. Haja vista as excelentes votações que tiveram o Haddad, a Dilma e agora o Lula. Né? Ou seja, é bem PT mesmo isso aí. Né? Bem esquerda. Mas na hora de eleger um prefeito, é conservador. Ou seja, tende mais para a direita. Será que a gente vai conseguir ver uma mudança nesse cenário? O iguatuense começou a entender de que se ele continuar nessa pegada, vai ser mais do mesmo? Seria mais ou menos isso?
Luiz, o Partido dos Trabalhadores no município de Iguatu precisa ser um pouco mais aguerrido. Precisava, em eleições passadas, ter mostrado a cara com mais firmeza, mesmo que não tivesse conseguido êxito. Mas ia passando novamente para o seu povo coragem. O PT é isso, é coragem. Eu não sou filiado ao PT, mas já tive inúmeros convites agora nesses últimos dias, né? E é um partido que eu me identifico muito, porque eu sou uma pessoa muito forte nas minhas posições e opiniões, mas nós vamos mudar esse cenário, sim. Porque há 20 anos que o povo está apostando nesses conservadores e estão se decepcionando. Está na hora de dar oportunidade, mostrar. O povo tem que mostrar que tem força. A gente sabe que Iguatu é uma cidade que a eleição está ficando muito cara. A gente tem que acabar isso. No Iguatu não tinha isso e hoje está todo mundo esperando ser negociado. Isso não é justo. É preciso que as pessoas comecem a receber dinheiro desses políticos, que ninguém compra voto com dinheiro do seu bolso, é o dinheiro do povo. Receba esse dinheiro e vote na esperança, vote na mudança. Eu costumo dizer que onde eu passo, que não venda sua dignidade, que receba que o dinheiro é seu e vamos investir na pessoa certa para que Iguatu não falte educação, Iguatu não falte esporte, que Iguatu não falte lazer, que Iguatu não falte uma cidade organizada. E a gente aqui, ó, agora mesmo, né, esses dias, depois Iguatu, eu estava andando com um primo meu aqui no carro e passamos numa rua. Ele disse: Breno, está com 2 anos que eu venho aqui, esse mesmo buraco, no mesmo local. E a gente fica triste. As pessoas que chegam no nosso município, elas prestam atenção. Prestam atenção a tudo. Iguatu tem que tomar um rumo. Tem que tomar um rumo sério, com pessoas sérias à frente, que tem um compromisso. Uma coisa que eu vejo, que muitas pessoas que estão à frente de alguns cargos não têm compromisso com Iguatu. Não têm compromisso. Não é justo que uma cidade de Iguatu, há 1 ou 2 anos atrás, tenha 3 ou 4 secretários que nem do município não são. Secretários que não conhecem de perto o nosso povo, que não conhecem os nossos problemas. Você acha que Iguatu, com uma cidade com 100 mil habitantes, Luiz, precisa buscar um secretário de saúde fora? Precisa trazer um secretário de educação fora? De fora? Não precisa. Nós temos qualidade sobrando aqui em nosso povo.
E você falou uma coisa interessante aí, com relação à questão de dinheiro público, né? É interessante, é uma coisa que a gente vem percebendo em algumas pessoas com quem eu tenho conversado, que indiretamente elas falam isso, e eu ouvi isso nitidamente. Uma pessoa chegou para mim e disse: nós precisamos colocar na prefeitura alguém que entenda de gerar riqueza, entenda de que viva gerando impostos, que pague impostos, pessoas que produzem riqueza, e não pessoas que vivem dos nossos impostos. Eu achei essa frase muito interessante, é uma reflexão que, aquilo eu fiquei ouvindo, eu digo: já, rapaz, sabe que essa figura tem razão no que ela está falando? E tem mesmo. A gente ultimamente tem tido pessoas dessas gestões que, na realidade, vivem dos nossos impostos, né? Não produziam riqueza antes, né? E agora vivem disso, direto ou indiretamente. A pré-candidatura do Sá, pelo que a gente percebe, ela está mais ou menos nesse cenário, né? Do pensamento que essa pessoa chegou para me falar. O que tu pensa sobre isso, Breno?
Eu acredito que está muito perto de se acabar. E nós vamos acabar com isso. A pessoa tem que viver com dignidade, com o que ganha. Não se locompletando da máquina pública. Nós não podemos aceitar. E eu tenho certeza que se um dia o Iguatu nos der essa oportunidade, nós não vamos decepcionar as pessoas. Nós não vamos decepcionar. Não é justo que os nossos impostos sejam investidos na nossa cidade. Você vê ruas totalmente acabadas. Você vê praças com o cesto do lixo todos sem fundos. Eu moro ali na Vila Coqueiro. Dá uma passadinha lá, Luiz, com reportagem para tu olhar como é que está a nossa praça lá. Um bairro que está sem posto de saúde, que tinha posto de saúde, que hoje não tem mais. E a gente fica triste porque a comunidade nos procura. Hoje não... tudo tem um dia de iniciar e de terminar. E está bem pertinho de terminar. Eu tenho certeza que o SAD dará novos rumos à nossa cidade. Porque pedido, empresário que conhece de gestão e tem certeza que sabe investir o dinheiro arrecadado no local certo, no local que precisa.
A avó da minha esposa, mora na Vila Coqueiro, de frente dessa praça que você fala, tá? E eu praticamente, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, passo lá. E eu vejo aquela praça da forma como ela tá, não só ela, mas a parte lá de baixo é um absurdo aquilo ali. É um descaso enorme. Fio desencapado, tá toda deteriorada. É uma pena, né? Assim como também eu lamento que aqui no Altiplano foi montado um bairro novo, né? A partir desses projetos todos, Minha Casa Minha Vida, esse dinheiro todo que veio do governo federal para construção de casas populares, loteamento e tudo. E está abandonado também. Altiplano totalmente abandonado. Altiplano e Novo Altiplano. E parece-me, né? Que segundo eu soube, que aqui moram 3 vereadores. Ou seja, e é uma área totalmente abandonada. Esgoto correndo a céu aberto. Ah, tem 2 espaços aqui enormes, que se tivessem 2 praças, seria um lugar muito bom de você morar e conviver. Mas infelizmente é um desastre. Cheira mal, muita poeira. Não tem como você fazer as coisas. Há um tempo atrás a energia era um desastre, até que melhoraram. É tudo muito complicado. Você morar numa área. Tipo assim, eu digo que Iguatu tem 2 cenários. Tem o cenário lá do Bugi, que é o cenário ideal, ou seja, não corre esgoto no meio da rua, as ruas estão direitinhas, tá tudo arrumadinho, né? Ou pelo menos quase. Aquela região que fica ali no Diocesano, né? Mas o resto da cidade não. O resto da cidade não. O nosso centro da cidade é um desastre em nível visual, em nível de calçada. Nós temos um problema sério de mobilidade urbana para pessoas com deficiência e idosos. Você não anda em calçada, porque a calçada é totalmente irregular. É absurdo. Então você tem uma série de problemas nessa cidade que a gente. Eu vou puxar isso já já contigo, mas antes eu quero fazer uma pergunta bem direta. Tem uma boataria, toda vida, toda semana sai essa história. Que o Sarney é candidato, que o PT não vai dar legenda, que não sei o que, aquela coisa toda. Então, o que a gente viu agora recentemente, o próprio diretório executivo. A executiva do partido colocou uma nota lá dizendo: o SAC é pré-candidato, será o nosso pré-candidato, a pessoa que nós queremos para candidato, e será o escolhido do partido. Ponto, acabou e nós teremos candidato. Pronto, aí, quer dizer, está lá. Inclusive, quando a gente entra na página dele, tá essa eles fixaram essa, tiveram cuidado até de fixar essa nota para tentar diminuir tanta pergunta que vem com relação a isso. A gente. Faz a pergunta de novo, porque com certeza vai ter alguém que não sabe disso, que eu acabei de falar, não está acompanhando diretamente, e tem muita gente que ainda chega para mim perguntando, disseram assim, não, disseram que ele já desistiu. Eu disse, mas faz quanto tempo que você não olha a rede social, que você não ouve um programa de jornalismo e tal? Não, nem escuto essas coisas. Ah, então tá bom. Aí eu tenho que explicar, né? Mas, mais uma vez, Breno, explica para o pessoal. É sobre esse boato que de tão velho, daqui a pouco está fazendo aniversário.
Luiz, isso não tem sentido algum. Isso não tem sentido algum. Você vê que a história que sai para falar do Sá é essa. É uma história que já está ficando cansativa, porque costumam dizer o Sá vai desistir, o Sá vai desistir. Sabe como é que o Sá vai desistir se todo dia ele está em campanha, eu estou andando com ele, a gente fazendo visita. Aí quando é pela manhã, diz, Breno, o Sá vai desistir? Eu disse, vamos lá para o mercado com a gente fazer uma dança. O Sá vai desistir quando é à noite, nós estamos em outra reunião. E isso tende a se acabar. Tende a se acabar porque não cola. Ninguém pode dizer que o Sá é corrupto, que o Sá tem uma vida suja. Não tem o que falar do Sá. Não tem o que falar do Sá. O pessoal está sentindo que é a vez dele, tem esperança nele e não quer que isso aconteça. Isso não vai acontecer. Não tem, eu não tenho dúvida que o Sá é candidato a prefeito de Iguatu. Hoje ele é pré-candidato, mas eu não tenho dúvida alguma. O partido está todo com ele, o partido está forte, 99% do partido do PT do Iguatu está com o Sá. Em Fortaleza, os grandes petistas, os mais velhos, aqueles petistas raízes, todos estão nos apoiando e eu não acredito, eu não acredito. E eu não acredito de forma alguma que o PT não tenha candidato esse ano, esse próximo ano.
Nós já vamos agora para o intervalo. A gente já está com mais ou menos meia hora de conversa. Olha como o papo bom passa rápido, né? A gente vai para o intervalo rapidamente. Olha, na volta eu vou fazer. Nós vamos falar sobre o outro dilema, que é a questão do apoio do governo do estado ou do governador, né? ou não a pré-candidatura do Sá ou a outra candidatura. A gente vai falar sobre isso, porque inclusive tem uma frase do Sá que eu gostei muito de ouvir. O povo não faz parte desse acordo. Segura aí que a gente volta já. É pai bola, rapidinho o intervalo. Diálogo se constrói com informação e respeito. A gente volta já.
Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira. Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM.
Bom, a gente está de volta, continuando o nosso bate-papo aqui com o Breno Teixeira, suplente de vereador empresário. Nós já conversamos sobre a Expo Iguatu, também um pouco sobre o cenário político da região, aqui no caso, Iguatu, né? E começamos a aquecer o assunto, né? No bloco anterior eu fiz uma colocação com relação ao apoio do governo do estado, né? Que foi outro dilema com relação a isso, né? Outro problema. Além, primeiro foi a questão do boato que já está fazendo aniversário de que o Sahel não é candidato, né? Eu vou levar um bolo a próxima vez. Acho que é bom vocês levarem um bolo cada vez que ele completar mês, né? O mês-versário. Aí você coloca lá mais um mês-versário para o pessoal parar de fazer esse tipo de pergunta, porque eu, nas conversas que eu tenho tido com o Sá, é muito claro isso na cabeça dele, tá? É aquilo que você falou, dizem uma coisa, o homem de noite tá andando, tá conversando, tá falando, tá gravando vídeo, tá não sei o que, eu digo, pra mim, continua normal, eu não vi nada ainda de diferente que dissesse ou que confirmasse qualquer coisa nesse sentido. Porém, existe uma outra coisa, que é a questão do governador, isso foi uma celeuma enorme. A gente sabe que ele tinha feito um acordo, né, na campanha. A campanha dele começou atrasada e ele acabou tendo que fazer alguns acordos, passando por fora do trâmite do PT. E eles assumiram esse acordo, não o partido, deixando bem claro. O acordo era deles, né? É o Mano e Camilo, não era do partido. Aí é por isso que o PT local vai ter candidato, porque ele não faz parte desse acordo, né? E o Sá foi muito feliz numa frase quando ele disse que eu não tenho medo, abre aspas, porque foi isso que ele disse, eu não tenho medo, não me preocupa o fato do governador não estar nesse momento nos apoiando. Mas quero dizer que é porque o povo não faz parte desse acordo. Fecha aspas. Eu disse que frase muito bem colocada. Porque isso deixa muito claro que, inclusive confirma historicamente, se eu tiver errado você me corrige, todos aqueles que ganharam campanhas aqui para prefeito não tiveram apoio do governo do estado. Então o apoio do governo do estado aqui não vai interferir muito, né? E além tem um detalhe, porque se ele não tiver a legenda, ele não pode nem subir no palanque para apoiar o outro. Enfim, a situação que poderia, se imaginava que fosse ruim para uma pré-candidatura do Sá, não tem nada de ruim, não. Tem nada de ruim. Então, como que tu avalia isso? Na minha opinião, eu imagino que isso não é o fim do mundo. E nem tampouco o começo. Na realidade, é apenas uma variável, uma situação perfeitamente contornável, né? Como você avalia essa situação, o Breno?
Luiz, eu acho que o governador foi muito infeliz. Muito infeliz. Ele fez um compromisso muito cedo, ele não pensou nas consequências, não imaginava que o PT tivesse uma candidatura própria, ele se precipitou nesse acordo. Mas eu acho que o acordo tem que ser cumprido e ele está fazendo nada mais, nada menos do que o correto. Eu não acho correto ele vir visitar o município e fazer campanha antecipada. Isso eu não acho certo, mas eu vou esperar que ele tenha um bom comportamento na campanha, haja visto que ele não pode vir fazer campanha no Iguatu, ele não vai fazer isso contra o partido dele, o partido que ele elegeu, governador. Eu acredito que ele não vai vir, porque além de não acreditar, ele não pode vir, e o candidato que está usando de oportunismo não pode usar nem a foto dele e nem ele em campanha política. A gente, por isso que a gente, antes de tomar uma decisão importante, é bom que a gente pense, a gente pensa, porque depois que a pessoa dá a palavra, a pessoa tem que honrar, e eu não quero que ele deixe de cumprir. Eu acredito que a pré-candidatura do Sá vem ganhando corpo, e também nós não podemos fechar a porta para o governador. Pode ser que daqui a alguns dias ele mude de ideia e venha nos apoiar, venha apoiar o partido, a que ele sempre defendeu toda uma vida. E eu tenho certeza que essa campanha vai decolar, e quando essa campanha decolar, aí tudo vai se normalizar, o Elmano vai ver que o PT do Iguatu merece ter candidatura própria e fará um grande governo, porque tem uma pessoa à frente, um bom gestor e uma pessoa que tem caráter, que tem dignidade, que já tem provado isso pelos inúmeros empregos que gera, pela forma que teve toda a sua conduta de vida na cidade de Iguatu.
Se o governador quiser subir no palanque para defender alguma candidatura, tirar foto e aparecer do lado, fazer o L, vai ter que ser no palanque do Sá.
Isso.
Porque legalmente ele não pode. Não é nem que ele não queira, é que ele não pode. Então, ou seja, a confederação não permite isso. Tá? É importante que o nosso ouvinte entenda porque que o Sá também falou que o povo não faz parte desse acordo, que eu acho que essa é a parte mais importante. Quer dizer, o que o povo decidir, o que o povo imaginar, na frase dele, pelo que eu entendi, é o que realmente vai valer. Né? Então, não importa, quando o povo quer, acabou, não interessa. Né? Então, ou seja, muitas vezes você colocou uma coisa interessante com relação à postura precipitada do governador. Né? E eu acredito que, no fundo, ele também tem esse sentimento. Lógico que ele não vai externar isso, porque ele tem um compromisso. Compromisso, como a gente disse, tem que ser cumprido, né? E aquela coisa, ele tem batido muito, não só com relação a Iguatu, mas eu vi com relação a Caucaia também, ele falando a mesma coisa, onde ele diz que tem um compromisso lá e ele vai honrar esse compromisso, né? Ou seja, acredito que, na medida que isso vá avançando, pode acontecer o que você acabou de falar, né? Que ele acabe, de repente, dizendo, bom, aqui não é o meu lugar, entendendo? E aí, como bem você colocou, será recebido de braços abertos. E depois, caso o Sá também conversando com ele, o Sá me disse, não, a gente conquistando esse pleito, nós seremos excelentes parceiros. É uma visão de homem de negócio também, né? É aquela coisa, ele entende o momento, mas ele já pensa também no futuro, né? Você já ouviu ele falando isso, né?
Isso, o povo de Iguatu tem que ser muito inteligente nesse momento. É uma oportunidade única que nós temos. Se nós conseguirmos colocar o Sá à frente do nosso município, nós teremos prefeito do mesmo partido, governo do mesmo partido e o governo federal do mesmo partido. E o Sá, eu acredito que não terá problema algum de sentar com o governador, conversar, e resolver esse... Isso é um pequeno problema. Problema esse que eu, como eu lhe falei, eu achei que foi antecipado. E ele se precipitou demais. E vai cair a ficha que ele fez, que ele não fez o certo. Que ele poderia ter tomar essa decisão dele quando estivesse mais próximo da eleição. E ele tomou com bastante antecedência. Mas... Eu quero repetir, não vai ter problema algum de o município fazer essa parceria com o governo do estado. Ao contrário, vai ser uma parceria feita com bastante facilidade.
A gente escutou, pessoas comentam, o povo na rua é muito sábio. É interessante algumas definições que as pessoas têm, sabe? E eu escutei uma outra situação também na rua, tendo papo com o pessoal, eles disseram o seguinte: um pré-candidato é apoiado pelo Estado, portanto, dinheiro do Estado. O outro é candidato do município, então tem dinheiro do município. E o terceiro é com recurso próprio. Ou seja, é um candidato independente. Olha como é interessante. Aí eu disse, então qual é o teu pensamento sobre isso? Ele disse, eu vou preferir aquele que está tirando do próprio bolso para tentar ajudar a mudar a vida dessa cidade do que outros que, de repente, estão com as máquinas na mão trabalhando para ele, que é dinheiro meu também. Quer dizer, é uma visão interessante sobre isso, né?
Luiz, o SAR, eu tenho certeza que não, queira, não vai querer manchar o currículo dele. O SAR tem um currículo lindo na cidade, um currículo lindo de vida. Ele não vai fazer besteira chegando à frente do nosso município. Os outros vão sim, cada vez mais, explorar a máquina pública para conseguir se eleger. E o povo tem que dar um basta nisso. A política tem que ser colocada o seu nome e a júri popular de forma de igualdade. Infelizmente, a justiça eleitoral era para tomar mais à frente para que não tivesse esses gastos absurdos em campanhas políticas. Quando esses gastos se tornam absurdos, é porque tem dinheiro sujo na jogada, tem dinheiro sujo, tem dinheiro do povo, e o povo não merece. Tem muita gente decente ainda precisando de oportunidade, muita gente querendo viver de dignidade e outros querendo viver de oportunismo. E muitos que estão aí estão esperando a sua oportunidade de se completar, e nós não podemos aceitar isso. Eu quando eu falo só da gestão aqui, um pouco a gente fala como está sendo tratada a nossa cidade. Eu não quero falar pessoalmente de ninguém, mas às vezes não é nem falta de compromisso, é falta de competência, falta de vivência, bota pessoas que não estão no lugar certo para tomar frente de secretarias que não dominam. E isso é atraso, isso é gastando dinheiro à toa, gastando de forma errada. A gente gasta de forma errada até na investir na pessoa errada dentro de uma secretaria. Pessoas que não têm nada a ver com aquela área e que passam 2, 3 meses e não estão conseguindo realizar um trabalho bem feito, tem que trocar e botar, e quando acertar aquela pessoa, prosseguir e dar mais qualidade de trabalho para que aquela pessoa desenvolva melhor ainda onde ele está sendo agregado.
Você colocou uma coisa aqui interessante. Você passou um tempo na Câmara, né? Uns 6 meses, você falou. Foi isso?
Isso.
Recentemente, a gente viu a criação de duas secretarias que realmente são necessárias, né? Deveriam estar desde o início dessas gestões, né? Que é a secretaria voltada para o animal, e a outra para pessoas com necessidades especiais. Aí eu ouvi antes disso, até foi o motivo no comentário que eu fiz no Balaio de Gatos, que eu disse: o prefeito Ronald tinha feito um enxugamento, tinha conseguido economizar perto de 2 milhões ano. E agora vai gastar mais de 2 milhões agora, colocando mais de 50 cargos novos que ele está criando lá, colocando lá dentro. Você que já foi da Câmara e hoje também está no meio político e tem uma visão bem mais, digamos, progressista e pragmática com relação a isso, qual é a tua avaliação desse momento?
Luiz, a cidade de Iguatu, que não gera emprego há muitos e muitos anos, a prefeitura está virando um cabide de emprego. Nós temos que enxugar a máquina pública. Não tenho ideia, eu não tenho ideia porque não estou à frente da gestão, de quantas pessoas têm recebendo dinheiro sem trabalhar. São secretarias superlotadas que a gente. Eu que passei 6 meses como vereador, às vezes visitei algumas secretarias, tinha 10, 15 pessoas com celular no ouvido, sem trabalhar. E é difícil dizer isso, porque quando a gente fala isso, a gente magoa muita gente. Tem muita gente que precisa desse emprego, mas que não é justo. Esse dinheiro poderia estar sendo investido em outras praças, e praças que eu digo não são praças que a gente vai se divertir, são praças públicas. E que esse dinheiro é muito mal investido, sabe? A gente poderia enxugar essa folha, ter dinheiro para contrapartida, ter dinheiro para fazer uma gestão mais virada para a nossa cidade. A gente tem aí, eu acho que 30% da folha de pagamento jogada no lixo, do dinheiro público.
A gente tem duas situações com relação à primeira saúde. Vamos para a gente ir encerrando, né? A gente tem duas situações, uma com relação à saúde, a dívida de 23 milhões com relação ao hospital regional, que já deveria ter sido estadualizado, e a indefinição até mesmo de onde vai ficar o novo hospital. O governador falou isso na última entrevista, inclusive respondendo ao Paulinho. Tá? Além disso, a gente tem uma outra situação, a questão da geração de emprego. Né? A questão, e que boa parte disso passa por um problema antigo, sério, que era o que se chamava de pedágio. Não é? Fala sobre essas duas coisas, que isso, inclusive, atrapalha bastante o crescimento da cidade.
Iguatu perdeu aí 12 anos de oportunidade de crescer. 12 anos, porque todas as empresas que queriam vir para o nosso município eram praticamente, sei lá, nem dizer a palavra certa, pedida tanta propina, tanta coisa que passou por baixo dos planos que a gente não pode dizer assim, não há para se instalar aqui, as empresas acabavam tomando outro rumo. E isso atrapalhou o crescimento do município de Iguatu. Hoje era para a gente ter aí, tá gerando aí 1.000 empregos por ano, terminar um mandato com 6, 7 mil novas pessoas empregadas para poder a gente desafogar a prefeitura. Precisa que essas políticas públicas cheguem com mais qualidade às famílias simples, para aquelas famílias não saírem dos sítios para vir à cidade pedir emprego, né? Viver de dignidade na sua própria, no seu próprio local onde nasceu. E é preciso também que as secretarias comecem a dar apoio e mostrar dentro dessas pequenas propriedades, principalmente na zona rural, que é o meu forte, de ensinar e mostrar que eles têm como viver dentro da sua própria propriedade, sem vir a cidade pedir emprego. A gente, rapaz, é uma coisa impressionante quando a gente passa a pessoa pedindo emprego, isso dói tanto na gente, porque não tem onde a pessoa arranjar um emprego no Iguatu, a não ser na prefeitura municipal. E essa folha vem se encharcando, e vai chegar um ponto, e que a cidade vai ficar toda desassistida. Vai chegar não, tá chegando. Você vê como nossa cidade está hoje. Nossa cidade está sofrida por falta de investimentos, porque o gestor, quando chega no final do mês, não está conseguindo honrar nem a própria folha de pagamento da prefeitura municipal.
Para encerrar, nós ainda temos por fora um problema que, se desenha, eles dizem que não, mas a gente já tem, eu pelo menos tenho conversado com várias pessoas, inclusive recebi um relatório sobre isso, e fiquei bastante preocupado, quase, para não dizer, assustado. O CAF é um outro problema que, inclusive, vai prejudicar quem estiver à frente da prefeitura ou quem chegar para fazer uma nova gestão. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, Breno, qual a tua avaliação que você faz disso?
Esse empréstimo aí é um tremendo tiro no pé. Gestões sem qualidade, sem compromisso, quiseram resolver o problema pedindo empréstimo. E a gente emprestar quem não sabe gerenciar se torna muito pior ainda, muito pior. Essa pessoa passou vários anos à frente do município sem saber administrar, sem saber lutar com o dinheiro do povo, deixando a cidade dessa situação, vai pedir dinheiro emprestado para resolver o problema que não teve competência. E nós estamos no caminho errado. Eu acredito que é um compromisso muito pesado para o nosso município e espero que, pelo menos, seja investido esse dinheiro de forma correta, porque isso é um dinheiro que vai doer para os próximos gestores assumirem a prefeitura com compromissos altos que vêm aí para a nossa cidade. E eu não sou de acordo com o município de Iguatu na situação que está, ainda aí pegar uma quantidade de dinheiro, um montante de dinheiro desse, e eu tenho medo dele não ser investido de forma séria, investido de forma correta, para que esse dinheiro investido a gente consiga, pelo menos conseguir pagar as parcelas, né? Seja investido em infraestrutura boa, para que as empresas venham ao nosso município, para que gere emprego. E se esse dinheiro não for bem investido, não traga retorno para o município de Iguatu, um problema sério, viu, Luiz? Um problema sério para o nosso município, esse empréstimo.
Breno, muito obrigado por você ter tirado esse tempo para conversar com a gente. Foram muitos assuntos que a gente tocou, discutiu, debateu, conversou aqui. Uma entrevista muito rica de conteúdo, de bastante opinião e coragem, né? Porque tem alguns posicionamentos seus que são bem corajosos. Isso mostra que esses 20 anos de política, com certeza, te trouxeram um bom amadurecimento, né? E experiência também no meio dessa confusão toda que é o jogo político em Iguatu, que não é para amador, vivo dizendo isso, tá? Obrigado, Breno. Tuas considerações finais para a gente poder fechar esse diálogo mais dessa semana e prometendo, óbvio, que eu vou te trazer de volta, porque ficou muita coisa ainda que eu ainda quero tocar no assunto, tá? Mas só um primeiro momento, como eu disse, são 20 anos de experiência na área política, conhecendo essa coisa, andando no sol quente, né? Então tem muita história para contar, isso é só um começo, gente, ainda tem muita coisa para a gente bater papo sobre política e o Breno é uma pessoa boa da gente trazer para conversar sobre isso, tá bom? Breno, obrigado, tuas considerações finais para a gente fechar o diálogo mais dessa semana.
Luiz, eu queria agradecer a oportunidade, eu não sou um homem de palavras bonitas, mas sou um homem de palavras diretas e sérias, tenho coragem de dizer e quantas vezes for preciso aqui, eu estou aqui para dizer a verdade. Eu vivo da verdade, não vivo de andar escondido. E pode contar comigo. Espero que Iguatu tome o rumo certo, que as pessoas ainda têm tempo de pensar, né, num bom gestor. A gente está vendo que a cidade de Iguatu está precisando de uma pessoa à frente, uma pessoa, um bom gerenciador à frente da Prefeitura Municipal. Mas não queremos também voltar ao passado de perseguição, de terrorismo, de tortura. Iguatu precisa livre, nada melhor e mais importante do que a liberdade. A liberdade e ter essa liberdade à frente de uma pessoa que tenha competência e que tenha compromisso com o povo de Iguatu.
Valeu, muito obrigado. Você que acompanhou a gente conversou com Breno Teixeira, suplente de vereador e empresário. Diálogo mais dessa semana. Diálogo se constrói com informação e respeito. Eu sou Lúcio Cupira, até semana que vem. Tchau, pessoal.
Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.